A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia agricultor e agricultora do semiárido brasileiro.
Bom dia a todos e todas que estão ligadinhos no nosso programa Apostando no Semiárido.
Pois é, de hoje, 1º de setembro de 2003, Serra Talhada está em festa, né? Celebrando o dia da padroeira, padroeira da cidade Nossa Senhora da Penha. E nós aqui, claro, não podíamos deixar de fazer esse registro, só que a gente vai falar da programação lá no final do programa.
Pois é, e em nossos estúdios hoje temos duas convidadas, né? Rivaneide Almeida, ela que é agrônoma e vai falar sobre o projeto Manejo Florestal Comunitário. E vamos também ouvir as dicas da educadora física Kaline Nogueira. Ela vai trazer aí algumas dicas de alongamento para os nossos agricultores e agricultoras.
Ah, eu também quero aprender algumas dicas, eu estou precisando de dicas.
Pois é,
vamos aprender. Então, para começar esquentando o nosso programa, vamos ouvir As Riquezas do Brasil com Genival Lacerda.
Apostando no semiárido.
Eu quero gasolina pro meu carro. Eu quero transitar por esse solo. Diga pros árabes que eu não enrolo. Eu dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Eu quero gasolina pro meu carro. Eu quero transitar por esse solo. Diga pros árabes que eu não enrolo. Eu dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Diga pra eles que eu mando ferro. Eu mando açúcar e mando samba e mando viola. Eu mando jogador de bola igual ao Pelé. Mando banana, mando melancia. Eu mando coco da Bahia e queijo de Minas. E vou mandar um avião cheio de batata e meia dúzia de mulata em troca de gasolina, tá bom?
E vou mandar um avião cheio de batata e meia dúzia de mulata em troca de gasolina.
Eu quero gasolina pro meu carro. Eu quero transitar por esse solo. Diga pros árabes que eu não enrolo. Dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Eu quero gasolina pro meu carro.
E eu também.
Eu quero transitar por esse solo.
Ah, pois tá certo.
Diga pros árabes que eu não enrolo. Eu dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Gringo não sabe subir no coqueiro. Não tira coco, não planta mandioca. Não tem dendê para fazer azeite. Aí não tem queijo, não tem leite da vaca mococa. Não planta cana, não planta batata. Também não tem mulata bonita e gostosa. Não tem mãe preta pra fazer feitiço. E se quiser ter tudo isso, manda um pouco de gasosa, viu?
Não tem mãe preta pra fazer feitiço. E se quiser ter tudo isso, manda um pouco de gasosa.
Ale, chulé, rapidala. Não, meu filho, só se mandar gasolina. Balanço, isso. Eu quero gasolina pro meu carro. Eu quero transitar por esse solo. Diga pros árabes que eu não enrolo. Eu dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Eu quero gasolina pro meu carro.
E eu também.
Eu quero transitar por esse solo. Diga pros árabes que eu não enrolo. Eu dou um saco de farinha num barril de petróleo.
Gringo não sabe subir no coqueiro. Não tira coco, não planta mandioca. Não tem dendê para fazer azeite. Aí não tem queijo, não tem leite da vaca mococa. Não planta cana, não planta batata. Também não tem mulata bonita e gostosa. Não tem mãe preta para fazer feitiço. E se quiser ter tudo isso, manda um pouco de gasosa.
Não tem mãe preta para fazer feitiço. E se quiser ter tudo isso, manda um pouco de gasosa.
Claro. Não, abertura, só se mandar gasolina, já avisei. Tá certo, mano.
Apostando no semiárido.
Pois é, depois dessa belíssima música aí, né, vamos trazer aqui aos nossos microfones, ela que é agrônoma, Rivaneide Almeida, popularmente conhecida como Riva, é que hoje está trabalhando na PNE. Riva, seja muito bem-vinda, eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a PNE e esse projeto que vocês estão desenvolvendo aqui na região.
Bom dia, Didi, bom dia, Kátia. Bom dia. Os ouvintes da Rádio Cultura. Então, a PNE, essa sigla significa Associação Plantas do Nordeste, é uma organização não governamental que tem atuação aqui na região, inclusive tem escritório aqui em Serra Talhada, tem sede em Recife, e como o próprio nome está dizendo, desenvolve um trabalho voltado especificamente para as plantas da Caatinga. Tem um foco muito forte no uso, né, da Caatinga de forma sustentável. Então, a Associação Plantas do Nordeste tem essa linha. E nesse projeto especificamente, que é o manejo comunitário da Caatinga, o manejo florestal, a PNE tem a proposta, né, em parceria com o SECOR, que é aqui de Serra Talhada, e o Chapada, lá de Araripina, desenvolver um processo que maneja, né, a Caatinga em três estados do Nordeste, Ceará, Piauí e Pernambuco, de forma sustentável, extraindo madeira de forma legal. Então, grosso modo, é esse o objetivo do projeto, que tem atuação mais específica em assentamentos da reforma agrária, né, nesses três estados, e atua principalmente na região do Araripe e no entorno, né, porque o objetivo principal, né, dessa a gente não chama nem exploração, na verdade, né, porque quando você explora, você não faz isso de forma sustentável, mas a retirada da madeira, da caatinga, né, nesse projeto tem como objetivo gerar renda, fornecendo principalmente para o polo gesseiro, né, ali na região do Araripe.
Uhum. Riva, fala um pouquinho aí dos colaboradores, né, dos parceiros que estão nesse projeto também.
Então, a parceria é com o SECOR, né, Centro de Educação Comunitária Rural, que já tem uma vasta experiência nas ações, atividades de convivência com o semiárido aqui na região. E o Chapada também, que é uma organização irmã, que está nessa parceria também, entrando com a sua experiência, atuando principalmente ali na região do Araripe. Então, essas três organizações, né, estão com essa atuação em parceria, justamente aproveitando, o objetivo foi esse, né, a finalidade de fazer essa parceria foi essa, aproveitar a experiência específica de cada uma delas para potencializar esse projeto, né, fazendo o uso, fazendo o manejo sustentável da Caatinga. Uhum.
Riva, Josué de Souza Moreno, né, que é o nosso poeta aí do SECOR, ele fez um seguinte questionamento, como os agricultores estão recebendo esse trabalho?
Assim, eu posso falar de forma mais geral, Kátia. O projeto, esse projeto especificamente de manejo da Caatinga, que tem um apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, ele é relativamente novo, né? A gente está atuando desde o ano passado, tem mais ou menos um ano, então isso significa que, na verdade, a gente tem pouco tempo, né, agora nesse projeto. Mas a PNE já tem uma experiência de longa data, né? A gente já tem mais tempo atuando nessa área. E assim, o que a gente observa, tanto nessa atuação mais longa, nas comunidades, agricultores e agricultoras que têm participado desse processo, quanto os que estão começando agora, é que, primeiro, a receptividade é muito boa, porque o manejo ele surge como uma alternativa para esse período de seca. Quer dizer, o manejo ele pode ser feito e deve ser realizado principalmente nos períodos de estiagem. É justamente no período que os agricultores não estão na roça, não estão praticando agricultura. Então, essa é uma questão, né, que é interessante, por isso os agricultores assim, veem com bastante interesse a questão do manejo. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Que chama mais atenção, o que é mais atraente para o semiárido dentro do manejo.
É, Riva, você disse que apesar de novo nesse projeto, mas a PNE já tem uma caminhada e tanto. Aí esse projeto está sendo desenvolvido principalmente aí nos assentamentos. Daria para fazer já uma avaliação do desenvolvimento dessas atividades? Já tem algum resultado que pudesse ser apresentado aqui?
É, a PNE já tem uma experiência, inclusive aqui no município de Serra Talhada, que já tem um certo tempo. É, e aí eu acho que tem resultados bem concretos. Eu acho que um deles, diria assim, e é uma avaliação que eu faço, né, depois de estar atuando na PNE, é o fortalecimento da organização dos agricultores, as organizações de base. Inclusive hoje já tem uma cooperativa formada aqui na região, que é específica para trabalhar com o produto, né, da caatinga, com os produtos da caatinga e mais especificamente a lenha, a madeira. Então, esse fortalecimento ele é importante. Outra coisa que a gente estava conversando ainda ontem, anteontem, aqui num assentamento de Serra Talhada, lá em Barra Nova, os agricultores colocando, e aí é um depoimento deles, falando da importância que tem sido o manejo como alternativa para geração de renda, né? Para incremento. O pessoal de Barra Nova, por exemplo, eles são do chamado crédito fundiário, ou seja, eles compraram a terra, né? Então, e eles pagam por ano. Eles têm que pagar uma parcela todo ano para quitar essa compra da terra. Então, lá eles utilizam o recurso do dinheiro, aquilo que eles ganham com o manejo, eles pagam a terra. Então, é muito interessante para eles. E ele diz que ainda tem uma sobra, né, desse resultado, desse lucro. Então, eu acho que o manejo tem nesse sentido, de gerar renda. Principalmente no período seco, é importantíssimo.
Sem falar que é assim, é a conservação da caatinga, né, Riva, que permanece.
É, aí tem os ganhos ambientais também, né? Uhum. Que inclusive é um serviço que é prestado pelos agricultores, pelas agricultoras nas suas comunidades, né? Que muitas vezes não é visto dessa forma. Mas quando você faz um manejo de forma sustentável, como é essa proposta, você está prestando um serviço ambiental, é um serviço à sociedade. Você está preservando a caatinga, e aí quando você preserva a caatinga, você preserva junto a água também, que é importantíssima aqui para o semiárido.
A vida, né?
A vida, enfim. Então, tem todos esses... O manejo tem essas vantagens, né? Ambientais, sociais, econômicas e também do ponto de vista legal. O agricultor está desenvolvendo uma atividade que é legalizada justamente pelo seu formato, né? Então, ele pode retirar a lenha e vender em qualquer parte, né, aqui até do país, se ele quiser. Ele pode vender para qualquer lugar sem sofrer nenhum, né, nenhum processo mais legal. Sem sofrer, né, sem passar por nenhum processo de multa, por exemplo. Né, porque essa exploração, ela está prevista em lei.
É um crime, né? Riva... A gente vai pedir agora para você deixar uma mensagem, uma orientação, um aviso aos assentados, né, e ao segmento industrial, ceramista e gesseiro.
Kátia, a lenha, né, que é retirada dos planos, a gente chama os planos de manejo, né, das áreas de manejo florestal, ela é uma lenha que está legalizada, então ela pode ser comercializada, ela pode ser vendida e comprada sem susto, sem medo nenhum. E essa eu acho que é a forma mais inteligente de se fazer a comercialização da lenha, né? Você tá participando de forma responsável para a preservação, para a conservação da caatinga, comprando uma lenha legal. E também você vai fazer, né, sem medo nenhum de ser autuado pelos órgãos ambientais. No caso, o IBAMA é o principal responsável, né, por estar fiscalizando essa questão junto à indústria, né, o pessoal aí, ceramista, os polos gesseiro. O IBAMA está sempre, eu acho que ultimamente, inclusive, tem aumentado essa fiscalização. Então, a compra da lenha legal ela te livra de ser multado, de ser autuado.
Grande dano.
E que, assim, a multa ela não é pequena, todo mundo, todo ceramista sabe disso, né, que é importante realmente você estar comprando a lenha legal.
Ok, então, Riva, muito obrigada pela participação. E a gente encerra aí esse bate-papo com Riva, ouvindo a música Fornalha Global, a pedido aí do nosso poeta Josué. E eu aproveito o ensejo e mando um beijo no coração da mãe dele, né, dona Ana Araújo, que fica aí ligadinha ouvindo o nosso programa. Um cheiro pra você, Aninha. Obrigada pela audiência. Vamos nós então ouvir Fornalha Global, de Flávio Leandro.
Apostando no semiárido.
A mata, a verde roupa da terra, a humanidade entra em guerra com a natureza e seu dono. Todo carbono que a ambição prolifera aquece a atmosfera e a terra perde o seu sono, gerando em massa fumaça de energia suja. A humanidade lambuza. O véu que cobre o planeta tá na corneta sonora do apocalipse. O homem sente o eclipse, mas nega o som da trombeta. No sertão a seca pode piorar. Furacão meu Brasil já tem pra dar. Um deserto no meu peito vai brotar sem ter cerimônia. Quando a montanha de gelo derreter, litoral no meio do mar vai se perder. Quantos Chico Mendes ainda vão morrer pela Amazônia? E outro acordo, veremos que a águia não quebre. Pode amenizar a febre, incende o planeta água. A gente fez da terra o que bem quis, quebrou a lei do universo, jogou a paz mundial numa fornalha global, tudo em razão do progresso. O tempo é curto e o mundo não tem bis, a humanidade é uma fera. Evite um desastre, faça a sua parte, salve o planeta Terra. A gente fez da Terra o que bem quis, quebrou a lei do universo, jogou a paz mundial numa fornalha global, tudo em razão do progresso. O tempo é curto e o mundo não tem vis, a humanidade é uma fera. Evite um desastre, faça a sua parte, salve o planeta Terra. Furacão meu Brasil já tem pra dar. Um deserto no meu peito vai brotar sem ter cerimônia. Quando a montanha de gelo derreter, litoral no meio do mar vai se perder. Quantos Chico Mendes ainda vão morrer pela Amazônia? E outro acordo, veremos que a águia não quebre. Pode amenizar a febre que sente o planeta água. A gente fez da terra o que bem quis, quebrou a lei do universo, jogou a paz mundial numa fornalha global, tudo em razão do progresso. O tempo é curto e o mundo não tem bis, a humanidade é uma fera. Evite um desastre, faça a sua parte, salve o planeta Terra.
Notícias quentes como brasa.
Serra Talhada está em festa.
A festa que acontece em louvor à padroeira Nossa Senhora da Penha é realizada desde 1790, completando este ano 223 anos e é, sem dúvida, a maior festa popular do interior do estado, atraindo um público de cerca de 300 mil pessoas nos 11 dias em que é realizada.
E a festa desse ano será realizada em dois polos.
É, este ano a festa homenageia a maestrina Rosa Pau Ferro. E a exemplo do que já vem acontecendo há alguns anos, né? Vai acontecer em dois polos. O polo da Lagoa, né, Didi? Onde se apresentam as bandas nacionais e regionais. E o polo cultural na Praça Sérgio Magalhães, com atrações culturais e religiosas.
Pois é, e na programação de hoje teremos o seguinte.
No Polo Cultural, na Praça Sérgio Magalhães, você assiste ao espetáculo Alma Nordestina, da Companhia de Dança do Ceará, e também haverá o show com a Cisão, Artista da Terra.
E no Polo da Lagoa, a festa começa no dia 3 com Garota Safada e Leia Emanuele. Termina no dia 8 com o show do Padre Luizinho.
São vários dias de festa, né? Todos os dias vai ter banda, teatro, dança, né? Bacana essa programação, né? Bons eventos, como é assim, é dessa forma que fortalece a cultura da nossa região, do Nordeste, né? Como disse o Papa João Paulo II, a cultura ela não deve sofrer nenhuma repressão por parte do poder político ou econômico, né? Mas ser ajudada por um ou por outro em todas as formas de iniciativa pública e privada, conforme o verdadeiro humanismo, a tradição e o espírito autêntico de cada povo.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Você sabia?
Você sabia?
Hoje, 1º de setembro, comemora-se o dia, é o início, aliás, da Semana da Pátria, também é o dia do bailarino e o dia do profissional de educação física. E para falar sobre a importância da atividade física, o Apostando no Semiárido, né, convidou aí a professora Kaline Nogueira, que está aqui com a gente, para dar algumas dicas aos nossos ouvintes que levantam bem cedo aí da cama e já cai direto no campo. Só que antes, ela vai falar o quanto é importante você aí, agricultor e agricultora, fazer aquele leve alongamento. Bom dia, professora, parabéns pelo dia. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, muito obrigada, primeiramente. Bom, é muito importante porque hoje nós trabalhamos com qualidade de vida, não é isso? E falando em qualidade de vida, engloba-se atividade física, engloba questão da nutrição, né, de uma alimentação saudável e da prática regular de atividade física, né, que é muito importante para todo cidadão.
A senhora falou, professora, que além do exercício, é muito importante o agricultor estar ligado na questão alimentação, né? Hoje, graças a Deus, o nosso agricultor está começando a mudar o seu hábito alimentar, está tendo aí uma alimentação mais balanceada. E aí eu queria que você deixasse um recadinho aí com relação à regularidade da alimentação, o que é saudável para o agricultor, como é que ele pode estar gastando as suas energias. Tudo isso em cima de uma alimentação saudável.
A alimentação é uma parceira da atividade física. Nós devemos saber o que estamos consumindo durante o dia, né? E a dica que eu dou para o agricultor é que na nossa região a gente tem o costume de consumir bastante carboidrato.
É verdade.
Não é isso?
Muita massa, né? Muita isso. Massa. É o pão, é o cuscuz.
O cuscuz, principalmente. É a parte da nossa alimentação que geralmente a gente consome não só uma vez, mas uma ou duas vezes durante o dia.
É porque ele acorda, geralmente toma aquele cafezinho básico e vai trabalhar no campo.
Bom, a dica que eu dou para esses agricultores é o seguinte, que ao amanhecer façam um breve aquecimento. Geralmente eles têm espaço, né, para fazer esse aquecimento, pode ser uma caminhada, né? Uhum. Logo após esse aquecimento, pode-se fazer o alongamento, que hoje a gente trabalha na questão de quê? Muitas pessoas perguntam, primeiro se alonga e depois aquece, ou primeiro aquece e depois alonga?
É bom você explicar o que seria o aquecimento.
Isso. Esse aquecimento pode ser uma caminhada, justamente para isso, né? Para aquecer aquela musculatura. Então, geralmente, eles trabalham com o quê? Mais utilizando os membros superiores e os inferiores, não é isso? Braços e pernas. Então, depois de uma breve caminhada, poderia o quê? Pegar o próprio cabo de enxada, não é isso? Elevar ele à sua frente, utilizando o quê? Levando o braço acima e descendo. Isso pode ser bem devagar, né? Contando até 10 cada movimento. Depois, elevando até próximo aos pés, né? Isso com as pernas semiflexionadas, também, que é muito importante. Porque o importante do alongamento também é a postura, né? Isso. A gente não deve fazer primeiro. A atividade física é importante, um profissional está observando, não é isso? Segundo, além da observação, é executar de forma correta, que muitas vezes a pessoa está ali, mesmo como profissional, mas quer fazer de todo jeito, não é isso?
Entendi.
E isso tem, futuramente, tem alguns problemas, pode ter alguns problemas.
Inclusive aquelas dores lombares, né? Que é bem normal você estar na casa do agricultor, ou que dor nas costas, que está doendo e tudo mais. Talvez, se você, agricultor, fizer aí um alongamento, com certeza vai diminuir essas dores.
Mas, assim, tem a questão também. Além do alongamento, eles também têm que ter uma pausa durante o dia para a questão do relaxamento e descansar, porque o nosso organismo também necessita de um descanso.
É isso aí, vocês ouviram as dicas da profissional de educação, né? A professora Kaline Nogueira, ela que é profissional em educação, e deixa a dica para você, agricultor, você, agricultora, que está ouvindo o nosso programa Apostando no Semiárido.
Apostando no Semiárido.
Pois é, chegamos ao final de mais um programa Apostando no Semiárido. Por isso eu quero desejar aí a todos um domingo cheio de paz e felicidade, mandar um alô para todos que estão ouvindo o nosso programa Apostando no Semiárido, e dizer que, se você quiser participar do nosso programa, é fácil. É só escrever para o nosso endereço aí, né? Rua Comandante Superior, número 1349, Centro, de Serra Talhada, Pernambuco. Ou então você liga aí para o 3831-2385 ou 9951-5362. Deixe o seu recado, que com certeza vamos estar passando aqui ao vivo no programa Apostando no Semiárido.
É verdade, um beijo no coração de cada um de vocês que está aí ligadinho, ouvindo o nosso programa Apostando no Semiárido. Muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo, se assim Deus permitir. E a gente encerra ouvindo Súplica Cearense, de Vicente Neri e amigos.
E vamos para a festa, né, Kátia?
É verdade, vamos lá.
Apostando no Semiárido.
Apostando no Semiárido.
Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter que lhe pedir um cheirinho de mágoa, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará.
Puxa, Chico Justin!
Thank you.
Você acabou de ouvir. O programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.